Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de 1 de agosto de 2015. Hoje é sábado. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América. Convosco está na apresentação Ana Guedes. A produção é de Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto os estúdios da Voz da América. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Internet www.voaportugues.com. Votos então de um bom sábado connosco. Nesta emissão, para além das notícias do mundo, vamos falar aqui das oportunidades comerciais para Angola, com a iniciativa americana conhecida por AGOA. Depois, na segunda meia hora, vamos saber quais são as 10 mais da música nos Estados Unidos. Mas para já, vamos então às notícias do mundo.
E de novo, uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário a partir dos estúdios da Voz da América em Washington, Eduardo Ferro. Os talibãs transmitiram uma mensagem áudio do novo líder Mullah Akhtar Mansur, destinada a garantir aos seus seguidores que os jihadistas vão continuar a sua luta até à instauração de um sistema islâmico no Afeganistão. Acrescentou que as suas decisões se submeterão à lei islâmica, seja em guerra ou em conversações de paz, e advertiu os seus seguidores para que não prestem atenção aos rumores espalhados acerca da campanha dos talibãs. Mansur disse ainda que a liderança dos talibãs fará todos os esforços para garantir a unidade interna e sublinhou que o seu falecido líder, Mullah Omar, lhe tinha dado em vida instruções para lhe suceder à frente da organização. As negociações acerca de um importante tratado comercial internacional terminaram sem acordo. Numa conferência de imprensa, o representante comercial dos Estados Unidos, Michael Froman, afirmou, no entanto, que os 12 países envolvidos fizeram progressos significativos e que estava convencido que um acordo estava ainda ao alcance. As negociações para a parceria Transpacífico têm vindo a decorrer desde há vários anos e um acordo abrangeria 40% da economia mundial. Não foi anunciada uma data para a nova ronda negocial, mas os ministros do comércio dos países envolvidos disseram que os esforços para ultrapassar as áreas mais problemáticas vão continuar. O vice-presidente do Iémen, Khaled Baha, tornou-se ontem na primeira alta entidade do governo iemenita no exílio a visitar Aden, depois de combates locais que expulsaram da cidade os rebeldes xiitas hutis. Baha vai presidir uma reunião de 7 ministros em Aden, depois de ter chegado da Arábia Saudita, país onde o governo do Iémen tem estado baseado desde março passado, quando o presidente Abu Mansur foi obrigado a fugir ao avanço dos hutis. Baha, que é também o primeiro-ministro do governo iemenita, reconhecido internacionalmente, é acompanhado de vários assessores e com o objetivo de restabelecer a normalidade em Aden após 4 meses de confrontos. Segundo as Nações Unidas, a guerra já matou 4 mil pessoas, cerca de metade civis, e 80% dos 21 milhões de habitantes do país precisam agora de ajuda e de proteção. Cientistas internacionais aplaudiram a criação de uma nova vacina altamente eficaz contra o vírus Ébola, mas advertiram que a mesma só vai estar disponível em grandes quantidades dentro de vários meses. A perita da Organização Mundial de Saúde, Marie-Paul Kenny, disse à imprensa que a vacina poderá impedir epidemias futuras, salientando, no entanto, que será ainda necessário esperar pela sua aprovação por parte das autoridades sanitárias. O coordenador da resposta ao Ébola na Guiné-Conakry, Mohamed Belocine, afirma por seu lado que a criação da vacina deveria ser celebrada, mas disse que não devem facilitar-se as coisas na luta contra o vírus. A vacina será objeto de mais estudos antes de começar a ser usada quando o Ébola voltar a reaparecer e para proteger funcionários sanitários que correm o risco acrescido de infecção. O OMS anunciou ontem que a vacina tem sido 100% eficaz em testes que foram efetuados na Guiné-Conakry. Investigadores franceses continuam a examinar parte de uma asa de avião que foi encontrada na ilha francesa da Réunion, no Índico, para determinar se a mesma pertence ou não ao avião da Air Malásia que desapareceu no ano passado. Uma parte da asa foi com efeito encontrada a flutuar na quarta-feira passada naquela ilha do Índico. O avião desapareceu misteriosamente, recordemos, quando voava de Kuala Lumpur, na Malásia, para Pequim, na China, com 239 pessoas a bordo. Não se encontraram nunca sobreviventes e este seria o primeiro destroço do avião acidentado.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Hoje é sábado, é o 1 de agosto de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Consigo está a emissão vespertina em português da Voz da América. Transmitimos desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Empresários e autoridades angolanas estão a estudar formas de como exportar para os Estados Unidos e beneficiar da Lei de Crescimento e Oportunidades para a África, criada pelo governo americano e conhecida com a sigla AGOA. Para nos falar sobre o assunto, temos a ministra angolana do Comércio, Rosa Pacavira, o empresário Agostinho Capaia e o sociólogo João Paulo Ganga.
Como exportar para os Estados Unidos é a fórmula que a classe empresarial angolana está a estudar para beneficiar das oportunidades criadas pelo governo americano através do tão propalado AGOA, que dispõe de uma linha de crédito para investimentos, mas cujos critérios de acesso dificultam os angolanos. Recentemente, este assunto foi tema de debate em Luanda e os participantes concluíram que Angola dispõe de uma estratégia nacional para o desenvolvimento das exportações até 2020, mas não possui de uma estrutura de Estado especializada para dinamizar e promover as exportações no âmbito do AGOA. Outra constatação da classe empresarial angolana tem a ver com as ações de promoção e marketing da imagem de Angola e das suas marcas no exterior, que julgam ser ainda insuficientes para o alcance de parcerias no mercado americano. Nesta conformidade, os empresários angolanos reconhecem haver necessidade das autoridades elaborarem um plano de marketing para a promoção da imagem, produtos e marcas angolanas nos Estados Unidos, bem como a criação no país de um guichê único de exportador para apoiar a classe empresarial no processo de exportações dos seus produtos. Na mesma ocasião, a embaixadora americana acreditada em Angola, Helen Lalim, afirmou que o AGOA demonstra o compromisso do governo americano para o desenvolvimento de Angola e encoraja a criação de mais pequenas e médias empresas.
A AGOA já transformou a maneira como os Estados Unidos e a África, como um todo, interagem sobre o comércio e as questões económicas. O mesmo espero que seja dito em breve de Angola. A AGOA ajuda nações como Angola a crescer, a diversificar as suas exportações para os Estados Unidos e a criar emprego. Pode-se ver tanto na agricultura como na indústria, energia e construção que Angola está a trabalhar para se abrir a novas oportunidades. Os Estados Unidos são líder mundial em tecnologias e equipamentos, bem como em produtividade e eficiência. Juntos com empresas angolanas, estamos a identificar empresas americanas que podem melhorar a produção local. A minha equipa na Embaixada organiza várias visitas para empresários angolanos para ir a feiras comerciais e visitas de maneira técnica aos Estados Unidos. Recentemente, nós acompanhamos uma delegação angolana à feira Nampo Harvest, que teve lugar na África do Sul. E aí se reuniram com expositores americanos. No próximo mês, uma empresa agrícola de Angola vai para os Estados Unidos numa visita técnica para ver tecnologias de produção e colheita no centro do meu país. É importante lembrar que assuntos comerciais e económicos são aspectos importantes no diálogo entre os governos dos nossos dois países. A AGOA demonstra o nosso compromisso ao desenvolvimento de Angola e assim encoraja a criação de mais pequenas e médias empresas e o aumento do número de empreendedores. Nós estamos contentes que tantos membros diferentes da comunidade de negócios, empresários e associações comerciais estão aqui presentes para participar neste workshop. As lições aprendidas sobre como aceder aos mercados dos Estados Unidos será de valor inestimável para expandir e aprofundar a relação comercial. Nos próximos dois dias, este workshop vai apresentar aos participantes como a AGOA funciona em termos das leis norte-americanas, os regulamentos e normas, uma visão geral do ambiente da importação dos Estados Unidos, tais como aceder aos seus mercados e estratégias de marketing, mas também o papel das instituições financeiras americanas no acesso a financiamento de exportações. Também vão aprender sobre o ambiente de exportação de Angola, os processos de importação dos Estados Unidos e muito mais. Uma Angola com uma economia diversificada e forte, com os sucessos compartilhados por todos os angolanos, é do interesse de Angola, mas também do interesse dos Estados Unidos.
A ministra do Comércio reconhece que os produtos exportados por Angola ainda não são reconhecidos. Rosa Pacavira adianta que estão a ser desenvolvidos mecanismos para que as exportações angolanas sejam também comercializadas com credibilidade.
Todos estes mecanismos estamos a ser delineados pelo Executivo para também protegermos aqui o que nós estamos a produzir a nível nacional. No entanto, vai também criar grande incentivo para que os nossos produtores possam produzir cada vez mais. Nós temos hoje algum grupo que quer exportar hortofrutícolas, por exemplo, mas primeiro temos que ver o consumo interno, se realmente já satisfaz a nossa demanda, então exportar o excedente. Hoje estamos a exportar já alguma bebida, como as cervejas, as águas, para vários países da nossa região da SADEC e para a União Europeia. Estamos a encontrar alguma dificuldade relativamente a regras de origem. Daí estamos a preparar então um seminário para o mês de agosto sobre regras de origem e facilitação do comércio, porque a pergunta que nos fazem é, o produto é 100% angolano, 70% angolano, 50%. Se não é assim, qual é o produto final para poder classificar se o produto é de facto angolano ou não? Mas é um trabalho que está em curso. Pensamos que estamos interligados com os empresários, com a CEIA, que é a Comunidade de Empresários Exportadores de Angola, com o Grupo LIDE, e então estamos a encontrar mecanismos mais seguros para que as nossas exportações sejam credíveis lá fora.
Por sua vez, Agostinho Capaia, da Comunidade das Empresas Exportadoras Angolanas Internacionais, afirma haver disponibilidade para exportar mercadorias, mas para o caso do mercado americano, alguns procedimentos ainda inviabilizam que tal processo seja efetivado.
Com certeza que estamos preparados e temos disponibilidades ainda hoje para começar a fazer exportações. Na verdade é que existem alguns procedimentos para o caso dos Estados Unidos da América. Neste momento, a nível da comunidade das empresas exportadoras internacionais de Angola, temos empresas que fazem exportação para Portugal. Nós estamos a fazer exportação de madeira, estamos a fazer exportação também de café, e esses mesmos empresários, essas mesmas empresas estão preparadas hoje para exportar para os Estados Unidos. A verdade é que existem, digamos assim, regulamentos e passos diferentes em relação à Europa que tivemos a oportunidade de aprender ontem e hoje, e é isto que nós vamos trabalhar. O Ministério do Comércio também está preocupado, criou uma equipa que vai estar a apoiar os empresários neste processo todo de exportação, o próprio surgimento da ANPEX, que é a Agência Nacional de Promoção das exportações, tanto para dar este suporte, este apoio às empresas exportadoras, e nós acreditamos que isso será de facto o pilar do desenvolvimento das promoções às exportações angolanas.
Para o sociólogo João Paulo Ganga, Angola ainda não dispõe de um setor empresarial forte, autónomo e com capacidade para exportar mercadorias.
Nós temos que olhar para a noção primeiro de empresário. O empresário é um pioneiro, o empresário é um visionário. Nós ainda não temos uma classe empresarial autónoma, independente e capaz. Nós ainda não temos uma classe empresarial que faça diferente, que crie inovação, que crie investimento. A maior parte do empresariado angolano vive das tetas do Estado. Portanto, sem o Estado, o empresariado angolano não funciona. E quando se fala do problema de exportação, está-se a falar da industrialização de um país. Um país que exporta é um país que tem excedentes, porque nós devíamos ter uma produção nacional, uma produção interna forte, que podia servir para as necessidades nacionais. E depois o excedente, nós devíamos exportar para países como, por exemplo, os Estados Unidos da América. Nós temos problemas, nós vivemos da importação, como é que nós vamos exportar? Isto é uma oportunidade que deve nos fazer repensar o modelo de desenvolvimento que temos, a classe empresarial que temos, para percebermos como é que uma oportunidade dessas nós não vamos poder aproveitar, porque não temos pernas para andar. Portanto, é uma boa uma oportunidade de trabalho, é uma questão que se coloca ao nosso empresariado, mas na prática nós temos que ser realistas. Nós somos um país subdesenvolvido. Nós estamos a falar com a primeira economia do mundo, que é os Estados Unidos da América. Nós, para entrarmos nesta economia, nós temos que ser competitivos, nós temos que ter qualidade, nós temos que ter ideias próprias. E para isso nós temos que mudar drasticamente a nossa concepção de empresariado. O nosso empresariado não pode ser um empresariado colado ao Estado. Nós não sabemos se a pessoa é titular do cargo público, se é primo,
Mas, Paulo,
se é irmão. Deixa-me acabar, deixa-me acabar.
Está bem, vamos lá,
empresariado,
então, deixar o João Paulo concluir.
Nós temos que ter um empresariado capaz, que seja autónomo, que os seus produtos, que as suas ideias, que as suas ferramentas de trabalho, que são um negócio, flua por si mesmo. Nós ainda não temos isso. E nós não podemos exportar para os Estados Unidos por causa disso. Pode haver algum caso ou outro de sucesso, que há sempre. Pode haver algum fenómeno marginal, 2, 3, 10 empresários, mas isso não faz Angola.
Rosa Pacavira admite igualmente que o mercado norte-americano é bastante rigoroso, por isso julga ser necessário a certificação dos produtos.
A nossa cuca está aqui na nossa exposição. Os consultores americanos que estão cá estiveram de facto a ver. Vão fazer a primeira apresentação da cuca em Houston. E pensamos que a partir daí vamos ter o mercado aberto para então nós exportarmos a cuca, que é muito apreciada a nível internacional. Portanto, há países, mesmo da nossa região, que nós já temos exportado a cuca e é bem aceito. Nós, neste momento, temos já alguns produtos elegíveis que podemos exportar com segurança, como o café, café ginga, café ambuí. O nosso mel vai ainda passar por umas inspeções fitossanitárias, temos que ter os certificados de controle de qualidade, daí os americanos voltarem para Angola para trabalharem com os nossos laboratórios e então ajudarem na certificação deste produto, porque quando os americanos dão assistência técnica a um produto, a um segmento, a uma fileira, é muito mais fácil o produto entrar para os Estados Unidos, porque já tem a certificação deles. Caso isso não aconteça, é muito difícil exportarmos. Portanto, a nível do AGOA, nós podemos exportar, o exportador está isento de taxas, não paga. Mas as regras fitossanitárias dos Estados Unidos são muito rigorosas e então há uma série de agências reguladoras de entrada de vários produtos, como produtos do mar, por exemplo. Eles são muito rigorosos com produtos das florestas. Tem que ter, portanto, certificação ambiental e tudo mais. Mas estamos em condições já de começar a exportar algum produto. Portanto, vamos trabalhar neste momento para que mais dois produtos, para além do petróleo, sejam exportados.
Entretanto, Agostinho Capaia garante que os empresários angolanos já tomaram conhecimento sobre a disponibilidade da linha de crédito disponível para exportar no mercado americano.
Tivemos a oportunidade de ouvir o Ministério do Comércio a fazer a apresentação do Edexporta 2015 e 2020, que é a Estratégia de Desenvolvimento para as Exportações de Angola. Tivemos a oportunidade também de ouvir o pessoal ligado às alfândegas, onde apresentaram os constrangimentos que existem no processo de exportação, que naturalmente também está a ser resolvido, não é? E, de uma maneira geral, as empresas aqui presentes no evento aprenderam bastante também e conheceram os fundos que existem no mercado americano para o apoio das empresas nacionais para poderem fazer as suas exportações. Tiveram a oportunidade também de aprender os procedimentos, as regras para se poder fazer as suas exportações para os Estados Unidos, portanto, sobretudo, não é, aproveitar esta grande oportunidade que é a lei do AGOA para apoiar as empresas africanas e, neste caso, as empresas angolanas para exportarem para os Estados Unidos.
João Paulo Ganga fala da existência de um déficit de organização a nível de país que não permite criar as condições para a classe de empresários assumir o seu papel.
Com a perda de importância do petróleo no futuro, no mercado internacional, nós vamos ter que apostar muito na industrialização.
E
na
no questão que é que consistiria empresariado. Esta aposta?
Isto vai fazer com que nós apostemos nas áreas em que os recursos naturais de Angola são fundamentais. Estamos a pensar, por exemplo, na água. Nós somos um país com rios e com mar, com uma quantidade de água que vai ser um setor-chave no futuro, a água. E nós não aproveitamos a água, nós não temos um estoque de água potável, nós não temos indústrias de água. Portanto, nós temos que apostar, por exemplo, na energia, porque a água é que gera energia. Nós podemos, no futuro, com esses pilares, se tivermos uma organização, se tivermos um modelo organizacional sério, porque nós temos um déficit de seriedade no nosso país, quer dizer, do ponto de vista organizativo, nós temos que ser um país sério. Temos que separar o público do privado.
João Paulo Ganga, Agostinho Capaia e Rosa Pacavira foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã, domingo, para além da Janela de Angola, o espaço habitual de saúde e a conversa com um amigo ouvinte. Mas por agora, vamos ficar com música.
Com a esperança que vi estampada nos olhos daquela criança, faminta de amor, com a alma marcada de mágoa e de dor. Da tinta da caneta, a força que faço no punho para escrever um poema que diz que para ser mais feliz tem que ser em Angola. Da tinta da caneta, a força que faço no punho para escrever um poema que diz que para ser mais feliz tem que ser em Angola. Vou tentar soltar a voz debaixo da tua janela. Vou pedir a minha gente para me acompanhar nessa serenata. Vou tentar soltar a voz debaixo da tua janela. Vou pedir a minha gente para me acompanhar nessa serenata. Vou cantar para te dizer que é por ti que eu consigo, por ti que eu canto assim. Explorador dos oprimidos,
fora.
E os corrompidos,
fora.
O patife que desvia,
fora.
Os cubicos pra esquitia,
fora.
As boleias dos mais velhos,
fora.
Os caravelhos,
fora.
As princesas que tem tudo,
fora.
Suborno no miúdo,
fora.
Os vestidos coloridos,
fora.
A agonia do gemido. Thank you. pelo cota que passou para fora e mantém a esperança antiga de voltar. Por aquela canuca que nunca te viu, mas que vê o seu cota chorar.
Cota não chora, cota não chora, está a chegar a hora, ai, a hora está a chegar.
Do dengue parido, no longo e roubo gemido, de negra pele, como negro está o seu futuro.
Dengue não chora, está a chegar.
Vou tentar soltar a voz debaixo da tua janela. Vou pedir a minha gente pra me acompanhar nessa serenata. Vou tentar soltar a voz debaixo da tua janela. Vou pedir a minha gente pra me acompanhar nessa serenata. Vou cantar pra te dizer que é por ti que eu consigo, por ti que eu canto assim. Explorador dos oprimidos, corrompido,
fora.
O patife que desvia,
fora.
Os cubico pra esquitia,
fora.
As panelas sem pitel, cafocolo sem abrel,
fora.
Sofrer de noite e dia,
fora.
As barrigas tão vazias. Os caravelhos,
amigos ouvintes, convidamos a que visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver manchetes noticiosas de África em vídeo. Eu vejo a 60 África.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Esta é a Voz da América, transmitida desde Washington, sábado 1 de agosto de 2015. Dentro em pouco, não esqueça, consigo Eduardo Ferri, a música da América. Não esqueçam que podem ler e ouvir as reportagens da Voz da América em português em www.voaportugues.com. Podem comunicar connosco pelo Facebook, seguir-nos no Twitter e conversar através do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-458. Está com a Voz da América, emissão em português, 1 de agosto de 2015, com você está na Guedes, na apresentação. Amigos ouvintes, podem ouvir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média, os 1.530, internet, www.voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro, estamos ainda em FM em Bissau, com a Rádio Pidgiguiti. Dentro de minutos, como habitual na emissão de sábado, as últimas novidades musicais dos Estados Unidos. Por agora, as notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário da Voz da América a partir dos estúdios em Washington, Eduardo Ferro. Os talibãs transmitiram uma mensagem áudio do novo líder Mullah Akhtar Mansur, destinada a garantir aos seus seguidores que os jihadistas vão continuar a sua luta até à instauração de um sistema islâmico no Afeganistão. Acrescentou que as suas decisões se submeterão à lei islâmica, seja em guerra ou em conversações de paz, e advertiu os seus seguidores a que não prestem atenção aos rumores espalhados acerca da campanha dos talibãs. Mansur disse ainda que a liderança dos talibãs fará todos os esforços para garantir a unidade interna e salientou que o seu falecido líder, o Mullah Omar, lhe tinha dado em vida e instruções para suceder-lhe à frente dos talibãs. As negociações acerca de um importante tratado comercial internacional terminaram sem acordo. Numa conferência de imprensa, o representante comercial dos Estados Unidos, Michael Froman, afirmou, no entanto, que os 12 países envolvidos fizeram progressos significativos e que estava convencido que o acordo estava ainda ao alcance. As negociações para a parceria Transpacífico têm vindo a decorrer desde há vários anos e um acordo abrangeria 40% da economia global. Não foi anunciada uma data para a nova ronda negocial, mas os ministros do comércio dos países envolvidos disseram que os esforços para ultrapassar as áreas mais problemáticas vão continuar. O vice-presidente do Iémen, Khaled Baha, tornou-se ontem na primeira alta entidade do governo iemenita no exílio a visitar Aden, depois de combatentes locais terem conseguido expulsar da cidade os rebeldes xiitas hutis. Baha vai presidir uma reunião de 7 ministros em Aden, depois de ter chegado da Arábia Saudita, país onde o governo do Iémen tem estado baseado desde março passado, quando o presidente Abdul Mansur foi obrigado a fugir ao avanço dos rebeldes hutis. Baha, que é também o primeiro-ministro do governo iemenita, reconhecido internacionalmente, é acompanhado de vários assessores com o objetivo de restabelecer a normalidade em Aden após 4 meses de confrontos. Segundo as Nações Unidas, a guerra já matou 4 mil pessoas, cerca de metade civis, e 80% dos 21 milhões de habitantes do país precisam agora de ajuda e de proteção. Cientistas internacionais aplaudiram a criação de uma nova vacina altamente eficaz contra o vírus Ebola, mas advertiram que a mesma só estará disponível em grandes quantidades dentro de vários meses. A perita da Organização Mundial de Saúde, Marie-Paul Kiani, disse à imprensa que a vacina poderá impedir epidemias futuras, salientando, no entanto, que será ainda necessário esperar pela sua aprovação por parte das autoridades sanitárias. O coordenador da resposta do Ébola na Guiné-Conakry, Mohamed Belocine, afirmou, por seu lado, que a criação da vacina devia ser celebrada, mas disse que não devem facilitar-se as coisas na luta contra o vírus. A vacina será objeto de mais estudos antes de começar a ser usada quando o vírus voltar a reaparecer e para proteger funcionários sanitários que correm um risco acrescido de infecção. A Organização Mundial de Saúde anunciou ontem que a vacina tem sido 100% eficaz em testes que foram efetuados precisamente na Guiné-Conakry. Investigadores franceses continuam a examinar parte de uma asa de um avião encontrada na ilha francesa da Réunion, para determinar se a mesma pertence ou não ao avião da Air Malaysia que desapareceu no ano passado. Uma parte da asa foi encontrada a flutuar na quarta-feira naquela ilha do Índico. O avião, recordamos, desapareceu misteriosamente quando voava de Kuala Lumpur, na Malásia, para Pequim, na China, com 239 pessoas a bordo. E por último, uma delegação parlamentar cabo-verdiana, chefiada pelo Presidente da Assembleia Nacional, Basílio Ramos, visita oficialmente São Tomé e Príncipe na próxima semana para reforçar a cooperação entre os dois países. Durante a visita, que se inicia já amanhã e que decorre até quinta-feira, será assinado um protocolo de cooperação entre os parlamentos de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe. A delegação parlamentar terá ainda encontros com a comunidade cabo-verdiana, bem como com os presidentes dos grupos parlamentares dos principais partidos são-tomienses. Encontros com o Grupo Parlamentar de Amizade São Tomé e Príncipe Cabo Verde, com o Primeiro-Ministro Patrício Trovoada e com o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, são outros pontos do programa desta visita. Além do Presidente do Parlamento, a delegação integra os líderes parlamentares do PAICV, Felisberto Vieira, e do MPD, Elisio Freire, MPD, que é o maior partido da oposição. A visita da delegação parlamentar cabo-verdiana acontece 2 semanas depois do Presidente da República cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, ter visitado São Tomé e Príncipe. Foram as notícias aqui na Voz da América.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, sábado, 1 de agosto de 2015. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos para além de termos aqui uma reportagem de Angola, conversar com a doutora Nídia sobre saúde, saúde pública e, claro, domingo, o Correio do Ouvinte. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã, domingo, para já, Música da América.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixemos-nos de palavras e começamos já pela canção que ocupa a 3ª posição, Watch Me, interpretada por Cilento.
Now watch me whip,
kill it.
Now watch me nay nay,
okay.
Now watch me whip, whip. Watch me nay nay.
Why me do
now
it?
Now watch me whip,
kill it.
Watch me nay nay,
okay.
Now watch me whip, whip. Watch me nay nay.
Can you do
now
it?
Now watch me, ooh, watch yeah. Me, watch me, ooh, watch yeah. Me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh,
okay.
Ooh.
Break your legs,
right down.
Tell them break your legs,
break 'em.
Break your legs,
right down.
Don't even break your legs,
break 'em.
Break your legs,
right down.
Don't even break your legs,
break 'em.
Break your legs,
right down.
Now
I
want me
bop,
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 bop, bop,
bop,
bop,
bop, bop,
bop,
bop,
bop,
bop, bop,
bop,
bop,
bop,
bop,
bop, bop,
bop.
Now
watch
me whip,
hey.
Now watch me nay nay.
Okay.
Now watch me whip, whip. Watch me nay nay.
Why me do
now
it?
Now watch me whip,
kill it.
Watch me nay nay.
Okay.
Now watch me whip, whip. Watch me nay nay.
Can you do
now
it?
Now watch me,
ooh,
watch
yeah.
Me, watch me, ooh, watch
yeah.
Me, watch me, ooh, watch
yeah.
Me, watch me, ooh,
okay.
Ooh.
Watch me, ooh,
watch
yeah.
Me, watch me, ooh,
watch
yeah.
Me,
watch me, ooh,
okay.
Silento com Watch Me, na terceira posição da lista dos discos mais ouvidos esta última semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, amigo ouvinte, notícias do mundo da música, Taylor Swift recebeu 9 nomeações para os MTV Video Music Awards pelo disco 1989, que consolidou aquela cantora como a princesa do pop. Já Ed Sheeran concorre em 6 categorias. Quanto a Beyoncé, ela está nomeada em 5 categorias, incluindo a principal de melhor vídeo do ano, na qual competirá com Taylor Swift. A gala de entrega dos prémios realiza-se já 30 de agosto em Los Angeles e terá como apresentadora a cantora Miley Cyrus. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor Walk the Moon. Sintonizado com o programa Música da América, hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com o Weekend e o tema Can't Feel My Face.
And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry.
When I'm with you, but I love it, but I love it.
she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know. Yes, I know. Girl, I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry.
Era o Weekend com Can't Feel My Face. Continua sintonizado com a Voz da América. Mais notícias do mundo da música. Um tribunal israelita condenou um homem a 14 meses de prisão por piratear computadores, roubar e vender canções de Madonna. Adi Lederman confessou, como parte de um acordo, que pirateou alguns computadores ligados à cantora e que vendeu arquivos de músicas de Madonna, os quais copiou para dois compradores, afirmou o Ministério da Justiça. Uma cópia da decisão do Tribunal de Tel Aviv disse que Lederman roubou notícias do álbum então inédito de Madonna, Rebel Heart, e vendeu cópias para duas pessoas por $300 cada. Lederman, um morador de Tel Aviv, nascido em 1976, não tinha antecedentes criminais nem formação formal em informática. Ele foi detido em janeiro passado por suspeita de roubar músicas de Madonna, assim como de outros artistas internacionais, após uma investigação realizada com a colaboração do FBI, a Polícia Federal Americana.
When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. Always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. We'll be right back.
me love and affection. Baby, did I mention you're the only girl for me? No, I don't need a next one. Mama loves you too, she thinks I made the right selection. Now all that's left to do is just for me to pop the question. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there.
E amigo ouvinte, continuamos com este programa musical. Ficamos de seguida com O Am I e o tema Cheerleader. E deixamos-lo, amigo ouvinte, neste programa musical da Voz da América com Raquel Platten e o tema Fight Song.
Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I was screaming loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on. Starting right now, I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes, 'cause I've still got a lot of fight left in me. Losing friends and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep, say I'm in too deep. In too deep. It's been 2 years, I miss my home. But there's a fire burning in my bones. I still believe, yeah, I still believe. And all of those things I didn't say, wrecking balls inside my brain. I was screaming.
Quase no final, resumo das principais notícias deste sábado.
E amigo ouvinte, apresentando as notícias aqui na Voz da América, Eduardo Ferro. Os talibãs transmitiram uma mensagem áudio do seu novo líder, o Mula Akhtar Mansur, destinada a garantir aos seus seguidores que os jihadistas vão continuar a sua luta até a instauração de um sistema islâmico no Afeganistão. Acrescentou que as suas decisões se submeterão à lei islâmica, seja em guerra ou em constelações de paz, e advertiu os seus seguidores que não prestem atenção aos rumores espalhados acerca da campanha dos talibãs. Mansour disse ainda que a liderança dos talibãs fará todos os seus esforços para garantir a unidade interna e sublinhou que o seu falecido líder, o Mullah Omar, lhe tinha dado em vidas instruções para lhe suceder à frente dos talibãs. As negociações acerca de um importante tratado comercial internacional terminaram sem acordo. Numa conferência de imprensa, o representante comercial dos Estados Unidos, Michael Froman, afirmou, no entanto, que os 12 países envolvidos fizeram progressos significativos e que estava convencido de que um acordo ainda estava ao alcance. As negociações para a parceria Transpacífico têm vindo a decorrer desde há vários anos e um acordo abrangeria 40% da economia global. Não foi anunciada uma data para a nova ronda negocial, mas os ministros do comércio dos países envolvidos disseram que os esforços para ultrapassar as áreas mais problemáticas vão continuar. O vice-presidente do Iêmen, Khaled Baha, tornou-se ontem na primeira alta entidade do governo iemenita no exílio a visitar Aden, depois de combatentes locais terem conseguido expulsar da cidade os rebeldes xiitas hutis. Baha vai presidir uma reunião de 7 ministros em Aden, depois de ter chegado da Arábia Saudita, país onde o governo do Iêmen tem estado baseado desde março passado, quando o presidente Abdul Mansur foi obrigado a fugir ao avanço dos rebeldes hutis. Baha, que é também o primeiro-ministro do governo iemenita, reconhecido internacionalmente, é acompanhado de vários assessores com o objetivo de restabelecer a normalidade em Aden após 4 meses de confrontos. Segundo as Nações Unidas, a guerra já matou 4 mil pessoas, cerca delas metade civis, e 80% dos 21 milhões de habitantes do Iêmen precisam agora de ajuda e de proteção. Cientistas aplaudiram a criação de uma nova vacina altamente eficaz contra o vírus Ébola, mas advertiram que a mesma só estará disponível em grandes quantidades dentro de vários meses. A perita da OMS, Marie-Paul Kiani, disse à imprensa que a vacina poderá impedir epidemias futuras, salientando, no entanto, que será ainda necessário esperar pela sua aprovação por parte das autoridades sanitárias internacionais. O coordenador da resposta do Ébola na Guiné-Conakry, Mohamed Belocine, afirmou por seu lado que a criação da vacina devia ser celebrada, mas disse que não se deviam facilitar as coisas na luta contra o vírus. A vacina será objeto de mais estudos antes de começar a ser usada quando o vírus voltar a reaparecer e para proteger funcionários sanitários que correm um risco acrescido de infecção. A Organização Mundial de Saúde anunciou ontem que esta vacina tem sido 100% eficaz em testes efetuados precisamente na Guiné-Conakry. E por último, investigadores franceses continuam a examinar parte de uma asa de um avião encontrada na ilha francesa da Réunion para determinar se a mesma pertence ou não ao avião da Air Malaysia que desapareceu misteriosamente no ano passado. Uma parte da asa foi encontrada a flutuar na quarta-feira naquela ilha do Índico. O avião desapareceu misteriosamente quando voava da Malásia para a China com 239 pessoas a bordo.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, emissão vespertina de 1 de agosto de 2015. De todos os despedes, Ana Guedes, com votos de um bom resto sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.